A partir de agora, o programa Nísia, nas ondas da cidadania. Informações e reflexões sobre literatura, cultura, turismo, educação e cidadania. Nísia, nas ondas da cidadania. Apresentação Rejane Souza e Agripino Júnior.
Ouvintes da FM Executivo, amigos, amigas que estão aí escutando a gente nesse momento. Para a gente é uma grande satisfação estar aqui inaugurando esse programa que vai trazer principalmente divulgações da cidadania e cultura em nossa cidade e em outros locais. E aqui junto com meu amigo de sempre, né, parceiro grande nesses projetos de já quase 5 anos, Agripino Júnior, que vai também fazer sua abertura e depois ele passa para mim.
Boa tarde, caros ouvintes da FM Executivo, professora Rejane, como ela bem disse, uma amiga e parceira de longa data de projetos aqui na nossa cidade. Meu caro Henrique Dias, aí na técnica, e todos que estão ouvindo o programa, para mim é uma grande alegria voltar a esta emissora na apresentação de um programa. E ao seu lado, Rejane, com certeza, tenho fé que será um sucesso e nosso objetivo será alcançado.
Se Deus quiser, né? Deus à frente de tudo isso. Eu coloquei até hoje na minha rede, ao tempo de plantar e ao tempo de colher. E em todo tempo temos que agradecer. E esse agradecimento constante e eterno é a Deus. Então, gente, antes de começar a nossa pauta, eu vou inaugurar essa minha fala de hoje com um textozinho que é parecido com o cordel que eu fiz há uns 3 anos atrás e que promove a nossa cidade, né? A temática está dentro do Nísia Floresta. Então, eu peço assim a vocês que estão aí nos escutando, Eric Cleiton, né, Júnior?
Isso,
né?
E grande parceiro também.
Isso, o Marcílio André em Pium, Rose em Búzios, minha família aí de Papeiro, e assim, meus ex-alunos que estão por aí também na escuta, professor Nilson, Maria Liane, né, que já colocou aqui algumas questões. Então, assim, antes de passar propriamente para a nossa pauta, eu vou aqui recitar um pequeno texto que eu fiz sobre Nísia Floresta, uma geografia cultural. Então, vamos lá. O centro exibe um tom bucólico e monumental. A praça, com suas plantas rasteiras e rosas do campo, desperta um clima de tranquilidade e descanso. O centenário Baobá se põe das páginas de Saint-Exupéry, que o turista encanta com singular exuberância. A presença de casas antigas é uma memória viva, reflete em sua arquitetura uma cultura perdida. Mas o patrimônio barroco que mais atrai a região é a matriz de Nossa Senhora do Ó, que ilumina e contagia o povo da cidade através das lendas, procissões e milagres. Há lagoas que ainda conservam a beleza natural e uma saborosa gastronomia regional, criada pelas pessoas simples do lugar que anseiam um dia seu espaço conquistar. A arte do artesão deixa qualquer intelectual sem ação. Rendas, crochês, bilro, fuxique e labirintos elevam esses artistas a deuses do Olimpo. E as danças e dramas populares são um espetáculo à parte, que as novas gerações seguem a tradição com evidente emoção. O boi de Reis Mirim, do mestre Canindé, o povo aclama de pé. E o cordel de Dona Lourdes prende a plateia comovida ao ouvir a recitação de uma senhora tão expressiva. A memória da poetisa é coerente e prodigiosa. Ela une várias histórias sem perder a linha da história. Essa é Nízia Floresta, que transborda todo esse patrimônio por suas frestas. Boa tarde. Já deu para perceber um pouco qual vai ser a tônica do nosso programa, né? Muita música, assim, tipo feedback, né? E que tem bastante conteúdo para a gente refletir sobre as coisas que acontecem na nossa vida e na nossa sociedade. Mas vamos lá. Primeiro, queremos agradecer aqui a Valéria Aquino, a José Maria, né? Diretores da FM Executivo, pela oportunidade, mais uma vez, que está nos agregando ao projeto da Biblioteca Dona Marinha, esse programa, que também o primeiro informe da gente sempre vai ser relacionado às nossas atividades que estão acontecendo dentro do projeto, que já vai agora em julho fazer 3 anos de projetos. Então, assim, queremos reforçar e fortalecer essa parceria com a FM Executivo, Unifacex, nas pessoas de Valéria Aquino, de seu Zé Maria, que tem nos dado esse espaço para que a gente possa promover e divulgar um pouco da nossa cidade de maneira cidadã, de maneira leitora, para transformar esse mundo melhor, né? Como mesmo diz a música. E nós, apesar de ser um programa de estreia, nós já temos uma pauta bem significativa, não é, Júnior? É?
Correto, professora.
Já temos uma pauta bastante interessante e gostaríamos que vocês, assim, mesmo que estando na hora do almoço, já saiu um pouquinho de pausa para nos ouvir, né? Porque temos novidades boas para o pessoal de Nízia Floresta.
É verdade. Vamos começar, na verdade, por São José de Mpibu, nossa cidade vizinha, né? São cidades irmãs. Onde nós tivemos uma bailarina que venceu uma competição de dança lá em Fortaleza. Miriane Gonçalves, do grupo Editan, Escola de Dança do Teatro Alberto Marião, foi eleita a melhor bailarina do 10º Passo de Arte Norte-Nordeste, seletiva regional da competição internacional, que é uma das mais tradicionais e conceituadas competições de dança. Ela apresentou a coreografia Sedução, do coreógrafo Sami Passos. A competição ocorreu no Teatro Via Sul, em Fortaleza, no último fim de semana, com a participação de 1.500 bailarinos do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, São Paulo e Santa Catarina, somando 37 escolas e grupos de dança. Então, deixamos, né, professora, nosso parabéns a Miriane. Justamente. E a todos os dançarinos lá de São José de Mpibu.
É um desafio, né, Júnior? A gente percebe, assim, que as pessoas da terra aqui próxima a gente, né, eles com muito esforço, com muito empenho, com muita dedicação, eles conseguem alcançar conquistas importantes e realizar os seus sonhos, né?
Verdade.
Então a gente tá vendo aí um exemplo concreto. Eu lembro dessas duas meninas, quando eu vim de Natal, ela estava sempre lá na parada pegando ônibus para São José, acho que tem até uma que é gêmeas. Então eu fiquei super feliz ontem quando eu vi na página e compartilhei rapidamente, porque eu acho que a gente tem que valorizar o que é bom, o que está de positivo na nossa cidade. Sabemos que tem muitas coisas complicadas, né? No mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Mas a gente precisa trazer para o nosso imaginário, para a nossa vida, ações positivas, ações que possam alimentar o nosso espírito, né? Enriquecer e alimentar também os nossos sonhos, para que um dia a gente também possa alcançar os nossos objetivos.
Verdade. Mais uma nota do universo da cultura. A artista da Praia de Búzios terá obra exposta em Paris. Aluno do curso de design da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Larissa Freire, que mora aqui na Praia de Búzios, em Nízia Floresta, foi selecionado com 2 obras para o Salão Internacional de Arte Contemporânea no Museu do Louvre, em Paris, na França. Após uma campanha, inclusive o Nisa Digital também contribuiu com a publicação, né? Ela estava buscando recursos para poder enviar o material, né? Que são duas obras. E, graças a Deus, ela conseguiu, né, o valor. E agora, né, professora, ela pede auxílio para que ela possa viajar, né, e acompanhar de perto, inclusive ter contato com outros artistas internacionais. Isso. Só para destacar os nomes das obras que foram selecionadas, Camille e Madre Decaída. Então quem quiser dar uma olhadinha também pode acessar o Nisa Digital. E só você procurar aí por artista de Búzios, algum dessas, ou Larissa Freire, que você vai ver a matéria. Inclusive vai poder ver essas obras que vão ser expostas lá em Paris.
Olha aí, gente, nossa moradora de Búzios, né, fazendo sucesso em Paris. É essa questão que eu falei ainda há pouco. E agora vamos para os informativos da Biblioteca Dona Marinha, né? Daqui a pouco, às 14 horas, nós teremos um evento comemorativo ao Dia das Mães, né? Foi um evento que foi adiado por uma questão da minha agenda, mas hoje, após esse programa, nós estaremos indo para lá, para prestigiar mais uma ação de cidadania dentro da Biblioteca Dona Marinha, que é coordenada pela grande parceira nossa, a professora Josa Freire, né, Joselene Carvalho, uma guerreira, uma lutadora que está sempre à disposição da gente aqui no nosso projeto. Ninguém vê assim cansaço, né, Júlio? Está sempre
verdade, tudo, viu?
E aproveitando e estendendo esse agradecimento a toda a equipe da Biblioteca Dona Marinha, que nos ajuda aqui há 3 anos de forma voluntária, viu, gente? É voluntária mesmo, tá? Nós vivemos do voluntariado, da vontade de querer fazer. E nesse processo nós temos aqui Dona Régia Santana, né, outra guerreira, Deise Santana, Geciane, GD Edson, Raíssa Carvalho, Catiane, Tássio Cruz, que de vez em quando nos presta uma grande ajuda, viu, Tássio? Você que está nos ouvindo, um abraço para você. Carlos Silva, que vamos trazê-lo de volta, né? Está meio distante, meu amigo. Mas hoje, essa semana, eu estive conversando com ele e a gente vai retomar nossas parcerias. E aí, será hoje à tarde, aqui na biblioteca, será oferecido um café para as mães e uma pequena palestra, né, para dar esse tom formativo para nossas ações dentro da biblioteca. Mas nós vamos ter outras novidades, viu, Júnior, dentro do nosso projeto da biblioteca.
Esse ano, ótimo.
Esse ano nós traremos também, né, você acabou até na Pascom de ter um curso com ele, que é um grande amigo nosso, que se chama Alexandre Santos. O Alexandre Santos é professor de artes visuais da UFRN. Ele agora é do Conselho de Políticas Culturais, é delegado do Conselho de Políticas Culturais do MINC, do Ministério da Cultura, e já se dispôs a vir para a nossa cidade realizar uma oficina de arte visual. Quando estiver próximo, a gente vai colocar na internet, no início digital, para que os jovens possam se inscrever e a gente saber qual vai ser a demanda, qual o número de pessoas que vão estar participando dessa oficina. Outra ação interessante que vai acontecer é a ciranda literária do IFRN Parnamirim, da professora Cláudia Alves. Ela já se convidou, pediu para eu agendar aqui com ela, aqui no espaço, para que ela possa trazer esse projeto para a juventude. E para isso a gente também vai se agendar e colocar na publicação, para que a gente possa fazer uma coisa bem bacana aqui na nossa cidade. E em processo de agendamento também o grupo de teatro Filhos da Arte, que já esteve aqui 3 vezes com a gente, não foi?
Sim. Inclusive grandes na inauguração. Parceiros também, nosso.
Isso. Inclusive na inauguração da biblioteca ele esteve aqui para nos oferecer o seu espetáculo maravilhoso, que é Alexandre Silva, né? Alexandre Silva foi meu aluno no programa dos agentes de leitura do MINC em 2012. E a gente, né, se organizou nessa parceria que está dando bons frutos. Então, gente, e com relação às escolas, eu peço assim a vocês que vocês agendem a gente com determinado tempo, porque como a gente lida com voluntário, a gente precisa organizar a equipe, planejar nossas ações, para que a gente tenha sempre esse prazer, essa alegria de receber as crianças dentro da Biblioteca Dona Marinha, viu? Então, é sempre bom avisar com antecedência, porque a gente precisa. Porque quando vocês nos avisam, a gente tem um planejamento antes aqui com a equipe, ver qual é a ação que a gente pode desenvolver e também com as pessoas que podem estar naquele dia para receber vocês. Obrigada aí, viu, pela audiência, obrigada por estar nos escutando. É, coloque aí as suas sugestões aí na página do FM Executivo, faça a sua avaliação, o que, que você está achando aqui da nossa estreia do programa. Isso é importante para a gente possa cada vez mais estar aperfeiçoando e nos autoavaliando para que a gente possa oferecer o melhor para vocês.
Com certeza. Só um parêntese sobre o professor Alexandre, né? Alexandre Santos, da UFRN. Só para comunicar que a pastoral da comunicação da paróquia de Nossa Senhora do Ó, aqui em Floresta, tivemos um curso muito interessante de produção audiovisual. Então é uma pessoa extremamente qualificada e o pouco do tempo que eu tive com ele, é para ver que é uma pessoa muito humana, né? Muito ligada também à questão social. Isso. E com certeza ele, sabendo do projeto que nós executamos aqui em Floresta, ele com certeza vai gostar muito de estar aqui. E eu, professor, já vou adiantando que vou me inscrever para fazer essa oficina.
Que bom. Vamos aí aberto. Inclusive, assim, até bom você falar isso, porque ele já nos teve, já contribuiu para a gente aqui, no Flimídia, né?
Isso.
Mandou a mostra de curtas na pessoa da repórter da TVU, né? A menina é...
E ele também, professor, está com uma exposição lá na Galeria do Sesc, né?
Isso.
Retina Reversa, muito interessante o processo de desconstrução de uma imagem. Ele inverte as cores, ele mostrou alguma coisa pra gente lá no curso, muito interessante. Então, com certeza, vai ser uma oportunidade muito boa para os jovens da nossa cidade aprender um pouquinho sobre fotografia, produção de vídeo.
Isso.
Imperdível.
Isso. É Érica o nome da repórter que veio para aqui no Flinídia, lembrei. Então, gente, é isso, o primeiro cafezinho, né? O primeiro almoço, primeira dosagem do café, não, primeira dosagem do almoço. Daqui a pouco tem mais.
Vamos pra música, Henrique. Herança.
O bloco Educação e Cidadania, né? Primeiro informe, né, sobre o curso preparatório para o concurso de Nisa Floresta. Gente, se preparem, viu? Se preparem. Vocês têm todo o potencial para conseguir uma vaga nesse concurso. As pessoas vêm me perguntando assim: professora, vai ser muito concorrido? E a concorrência? A concorrência de um concurso é você e o conteúdo programático. Não vá nessa de que porque tem 20 pessoas, 20 mil, 30 mil, isso não funciona muito bem, não, viu? Já participei de concursos lá em Natal, já tive um cursinho preparatório em 2001, junto com os professores da rede particular de Natal, e a gente percebe que o grande concorrente de um concurso público é o tempo que você dedica a ele e o tempo que você consegue estudar a programação do conteúdo. Faltar uma semana antes do concurso, você tiver explorado todo o conteúdo, feito bastante exercício, se sentindo segura, esse é o seu principal concorrente, né? Não é a pessoa, é você mesmo, viu? E vamos lá. Com relação a questão da cidadania, nós estamos agora, nós estaremos junto com a paróquia Nossa Senhora do Ó, que é uma nossa grande parceira, viu? Seu padre Josinildo está aí, nossa escuta, é um grande parceiro nosso nas nossas ações aqui em Nisa Floresta. Cáritas Arquidiocesana, Cáritas de Nisa Floresta. Então, essa semana nós fizemos um contato com o diretor executivo do SEBRAE, João Hélio. E ele se dispõe a trazer para a gente alguns cursos aqui para a nossa cidade, né? Entre eles estão gastronomia, artesanato e turismo. Só que ele pediu para a gente mobilizar o número de pessoas interessadas. Então, a gente já está aqui convidando vocês, a quem interesse participar desse curso de gastronomia e curso de artesanato e turismo, coordenado pelo SEBRAE, que entre em contato com a Secretaria Paroquial e deixe lá seu nome com íris e o curso que você quer. E também para o meu telefone, que também é o WhatsApp, 991-125019. Pode também estar articulado aí com o Júnior no Nisa Digital e deixar seu nome e o nome. Assim que a gente formar as turmas, a gente vai trazer João Hélio para fazer uma pequena palestra de abertura no Centro Paroquial, e aí ele vai passar todas as informações necessárias e depois a gente começa o curso. Viu, gente? Isso é cidadania, né? Então, só reforçando. Nós estamos trazendo aqui junto com a paróquia Cáritas o curso de gastronomia e artesanato e turismo pelo SEBRAE. E o contato é a Secretaria Paroquial, Nisa Digital e pelo meu telefone 991-125019. E vamos fazer logo, quem tiver interesse, façam logo o contato, porque a gente precisa formar as turmas para que a gente possa começar esse curso o mais rápido possível. E falando sobre cidadania, a gente vai abrir, sabe, Henrique aí, que está aqui nos ajudando, a gente vai abrir um pequeno bloco futuramente para a questão de prestação de serviços, viu, Júnior? Qual é a ideia? A ideia é a gente trazer para cá pessoas que estão precisando de emprego e divulgar aqui no nosso programa, e também vocês que estão nos ouvindo, se vocês tiverem carência de algum profissional, vocês possam passar aqui para a rádio, né, para Henrique, para a gente aqui que está na coordenação. E aí, no dia, na sexta-feira, a gente está fazendo também esse bloco de prestação de serviço. Um banco de dados, né, mostrando o serviço que está, a carência que nós temos de pessoas que estão precisando do trabalho e também as empresas que estão precisando do profissional. É esse bloco que a gente vai fazer dentro dessa cidadania.
E só lembrando, pessoal, o horário em relação aos cursos ainda voltando, o Centro Pastoral, onde funciona a Secretaria Paroquial, funciona de 7 a 1 da tarde. Então, só procurar Iris Renata, né, que é a secretária paroquial, para colocar seu nome, né, e também o curso que você tem interesse. E quanto mais rápido nós, né,
isso,
conseguimos um número interessante, vai começar
mais
também
rápido,
mais rapidamente.
Isso. Bem lembrado.
Muito bem. Voltando aos informes, né, professora?
Isso.
Vamos falar da vinda de um projeto K12. É um projeto de extensão da UFRN que está em execução justamente no ano em que o livro Viagens ao Nordeste do Brasil, tradução, prefácio e comentário de Luiz da Câmara Cascudo, completa 200 anos de sua primeira edição, publicada em Londres, no ano de 1816. O projeto conta com a participação de acadêmicos de diversos cursos da UFRN, coordenado pelo mestre em desenvolvimento e meio ambiente da UFRN, Flávio. Haverá intercâmbio de informações e conhecimento dos participantes integrados ao projeto e com as pessoas a serem encontradas ao longo das etapas de campo.
Só antes da programação, só esclarecendo um pouco mais sobre esse projeto, Júnior. Eu fui convidada há uns 2 meses atrás pelo professor Flávio para acompanhar a ação aqui dentro de Nisa Floresta. Porque o que é interessante nesse livro é que, na época que ele esteve aqui no Brasil, Heren Foster, ele passou por várias cidades aqui do Agreste. Barra de Cunhaú, Canguaretama e Nisa Floresta.
Isso.
Pelo que eu percebi, o pouco que eu li, ele esteve bastante ali naquela questão da Estação Papari, né? Aquele processo de desenvolvimento da nossa cidade, né? Que é um ponto histórico interessante. E uma curiosidade, antes que eu passe para a programação do projeto. Eu soube recentemente que Dona Marinha, aquela senhora que a gente homenageia
nosso projeto da biblioteca,
ela ia para essa Estação Papari, né? Ela servia a Estação Papari quando tinha um movimento, né? Um movimento de trem, né? Do telégrafo, que ali era bastante movimentado, que a sociedade de Nisa e de São José e até de Natal vinha lá pegar os seus filhos que vinham de outros estados. Uhum. Aí eu descobri que Dona Marinha vendia a gastronomia regional ali na Estação Papari.
Que, né, bacana.
E aí ela usava isso como para sustentar a família, né? Então eu sei assim, olha Dona Marinha, né? Dona Marinha tem um histórico muito bacana, né? E eu me sinto muito feliz de a gente poder homenagear ela nesse projeto, que foi, inclusive, ideia sua, viu, Júnior? Lembro, viu? Que foi você que deu a gente a ideia de homenagear essa senhora que fez tanto pelo Rio, pelo Nisa Floresta, morrendo com 107 anos de idade. Então você imagine quanto ela não atuou de forma cidadã, alfabetizando pessoas na cidade onde ela nasceu, né? Então vamos lá. Com relação ao projeto ainda de extensão, né, do professor Flávio. Então o projeto ele vai acontecer aqui domingo, viu, Júnior?
Isso.
Domingo. A equipe da UFRN, que é um projeto de extensão sem fins lucrativos, ele sai pela manhã, lá de Natal, tipo 7h30, vai para Barra de Cunhaú, e sai de Barra do Cunhú de 11h15, mais ou menos, 11h15 que eu errei aqui, uhum. E chega aqui em Nízia Floresta mais ou menos às 11h30. Aí eles vão ficar mais ou menos aqui uma hora, né? Conhecendo os pontos históricos da nossa cidade, que havia inclusive conhecer a Biblioteca Dona Marinha.
Que ótimo.
E até eu vou falar depois com o Henrique se há possibilidade de no domingo eles virem aqui para falar sobre, né, a trajetória desse projeto, seria interessante. E eu vou estar com ele e espero que você possa estar aqui antes de ir para a procissão lá da paróquia. Vamos estar juntos nessa visita cultural, acadêmica e de extensão, né, universitária, que o professor Flávio, junto com outros estudantes de história, de geografia, de meio ambiente, vão estar aqui acompanhando este projeto da travessia desse Herrenfrost pelas cidades do Agreste, né? E quem indicou, quem orientou Flávio a me procurar foi a nossa parceira grande, Daliana Cascudo, que é a Sim. filha de Câmara Cascudo, que já esteve várias vezes aqui, e é uma nossa parceira enorme, né? Ela é uma pessoa, assim, de uma generosidade incrível. Imagine que quando a mãe dela faleceu, ela nos doou uma parte do livro da biblioteca da mãe dela. Que inclusive eu estava dando uma olhada nas capas dos livros. Tem uns livros que era do próprio Câmara Cascudo. Então, sabe?
Material rico.
Rico.
Né?
Então nós só temos a agradecer bastante, né? E agradecer a Deus primeiramente por tudo. A gente sabe que trabalhar a cultura é desafiador.
Muito,
né?
Difícil.
Muito desafiador trabalhar a cultura. A gente está vendo aí no próprio Brasil se extinguindo o Ministério da Cultura, graças a Deus que por pressão popular o governo interino está voltando, uhum. e revendo esse crime que ele podia fazer para a humanidade, né? Porque a cultura é que nos dá, é que alimenta nossa alma, nosso espírito, empodera, nos torna cidadãos, né? Então a gente precisa cuidar mais dessa cultura. E falando de cultura, a gente precisa mais também cuidar da nossa cultura.
Isso.
Da cultura do nosso município. Muitas vezes uma coisa, um objeto, um fazer de artesanato tão rico que é feito por uma pessoa daqui da nossa cidade, uma pessoa assim que da nossa cidade, não é dado valor. E aí, quando esse objeto é comprado aqui, levado para uma grande marca lá em Natal, é vendido por um preço exorbitante, viu, Júnior?
Acontece, sabe? Muito isso.
Acontece.
Né?
Lá você pega uma peça que você comprou aqui, vamos dizer, por 10 reais, você compra lá em Natal, porque é de uma loja de marca, você compra por 200 reais, entendeu? Então, a gente precisa rever esses conceitos, né?
Isso.
E também desenvolver esse sentimento de que nós somos pessoas de valor, temos profissões de valor, temos arte de valor, porque se a gente não perceber isso, o de fora vem, explora a gente, usa nosso talento e ganha muito dinheiro lá fora. Então, gente, vamos pensar nessa linha, não só no artesanato, mas em outras grandes riquezas que nós temos no nosso município, graças a Deus, é privilegiado, né? Privilegiado em praia, em arte, em contadores de história, e a gente precisa, vamos dizer assim, desenvolver esse sentimento, como eu já falei lá na semana passada no programa Se Liga RN, esse sentimento de pertencimento pelo nosso município. Se a gente fizer isso, a gente pode ganhar bastante em termos até de sustentabilidade e empregabilidade no futuro. Agora, se a gente não valoriza, tudo é ruim, aí fica difícil a gente mudar a nossa realidade.
É verdade. Então, Henrique, vamos para mais um intervalozinho. Daqui a pouco nós voltamos com o nosso último bloco do Nízia, nas ondas da cidadania.
E do nosso primeiro patrocinador desse programa, né? Que agora vamos passar para vocês. Primeiro queremos falar das parcerias. As parcerias que já existem há 3 anos dentro do projeto da Biblioteca Dona Marinha. Porque como eu falei já para vocês, vocês já sabem, toda vez que eu estou aqui na FM Executiva eu faço questão de reforçar. O nosso projeto é eminentemente voluntário, né? Nós não temos recurso algum, inclusive nem somos um dos, né? Somos, já vivemos na, no processo da informalidade. Então, assim, é, e quem nos ajudam são pessoas, são os amigos, são alguns parceiros, e entre eles nós temos aqui a ex-informática, na pessoa de Carlos, né,
Eduardo? Carlos.
Inclusive, ele já deu dois cursos para dois jovens nossos, e agora a gente vai estar renovando a parceria para outro curso.
Que beleza.
Inclusive, curso agora profissionalizante dentro da web. E outra pessoa que colabora sempre com material de expediente das nossas oficinas é a Leda Empório. Leda, muito obrigada pela parceria, que ela possa continuar assim por muito tempo, né?
Se Deus
quiser.
Uma
parceira grande. E temos também Clodoaldo, que sempre nos dá um suporte em Flinísia, né? No Flinísia, alguns eventos, quando eu reivindico, ele está sempre presente. Clodoaldo, diretor do Conhecer Educacional. Além de Floresta Móveis, na pessoa de João Paulino, que também está sempre nos atendendo com a maior disposição, com a maior generosidade, atende a gente aqui no Flinísia, no espaço da Biblioteca Dona Marinha, atendeu pra gente no Flinísia, né? Deu uma grande contribuição. Então, são parceiros, assim, permanentes, né? Já nossos dentro do projeto. E você que está nos ouvindo, se você também quiser participar e ser parceiro nosso, é só entrar em contato, né, Júnior?
Isso.
Temos uma página no Facebook, que é Biblioteca Comunitária Dona Marinha. Você pode ir lá na mensagem, deixar a sua fala, o seu interesse. O projeto é social, nós usamos a literatura como instrumento da cidadania, nós atendemos pessoas da comunidade, as crianças carentes da comunidade, as crianças que vêm também de outros espaços, até particular, recebemos muito a Márcia Santos, que é nossa parceira aqui, né, que
Sagrada
sempre
Família.
Nos visitam. Então, assim, quem se interessar em participar, quem quiser participar, contribuindo com algum tipo de doação, nós estamos precisando, por exemplo, agora de estante para organizar a nossa brinquedoteca.
Isso.
Nós estamos precisando de mais brinquedos, né, para que a gente possa organizar melhor o espaço lúdico que a gente tem aqui. Nós estamos precisando de mais livros de literatura infantil. Então, se você que está nos ouvindo, que quiser contribuir, esteja à vontade, viu? Que será sempre atendido e acolhido com muito amor e muito carinho, porque é assim que a gente faz o projeto da Biblioteca Dona Marinha, né? Levar a cidadania para essas pessoas, tornar a nossa cidade uma cidade mais leitora, melhorar os índices do IDEB aí nas escolas públicas de nossa cidade, tanto municipal quanto estadual, né, Júnior? Porque
Sim.
na hora que a gente está ajudando aqui a eles se interessarem pelo livro, a eles se interessarem pela história, a eles se interessarem a ler, de certa forma a gente está também contribuindo para o espaço que eles estão desenvolvendo os níveis de aprendizagem na sala de aula e ajudando a nossa cidade como um todo. Embora que a gente também, é importante frisar, a gente não só recebe escolas do nossa região. É, escola de outras cidades também nos visita, o que é uma alegria para a gente saber que vem escola de Natal nos visitar. Né,
verdade, viu?
Então, isso é fruto de um trabalho de muita determinação, de muito desprendimento, de muito boa vontade, né? Porque essa palavra que eu utilizo muito é boa vontade, né? Você sair do seu espaço numa sexta-feira, num sábado, num domingo, pra gente fazer um mutirão aqui no espaço, de forma totalmente voluntária, é preciso ter realmente muito boa vontade e ter esse espírito comunitário que a gente precisa desenvolver muito mais em outros locais, viu? Não só aqui em Tororumba. Eu acho, Sim. viu, Júnior, que se a gente conseguisse
Expandir,
trabalhar, né, nesse uhum. sentido, em várias comunidades, talvez até a gente conseguisse melhorar o índice de violência que é tão grande, né? Porque como os jovens, as crianças, eles não têm muito o que se ocupar, então fica um espaço muito ocioso. Então,
Verdade.
Se a gente conseguisse montar um ponto de leitura em cada município desse, viu, Padre Josinildo? Vamos pensar nisso aí, nos espaços paroquiais que temos aí ao redor da nossa cidade, né? Para que a gente possa estar contribuindo também para outras comunidades. Esse é o nosso grande objetivo aqui, é levar a cidadania, promover a cidadania e fazer o bem, é aquele ditado já tão gasto, né? Fazer o bem sem olhar quem. Porque na hora que a gente faz o bem sem olhar quem, a gente não fica atrás de reconhecimento, nem atrás de ganhos, nem presente porque fez, né? Porque essa prestação de contas não é feita para o humano. Essa prestação de contas não tem que ser feita com os homens. Essa prestação de contas tem que ser feita com Deus. Então é Ele que vai avaliar o que a gente está fazendo de bom ou de ruim.
Com certeza. E para quem ainda não conhece o projeto da Biblioteca Comunitária Dona Marinha, você pode acessar o Nise Digital. E na página principal tem uma guiazinha com o nome assunto. Se lá tem várias categorias que você pode selecionar. E a terceira categoria tem lá, Biblioteca Dona Marinha. Então você clicando nesse link, você vai ver todas as postagens feitas desde a primeira, né?
Isso, desde
alguns anos atrás. Isso, você pode ver tudo, uma linha do tempo do que aconteceu, do que foi feito.
Isso.
Para você acompanhar e ver realmente que é um projeto sério. E, professor, eu tenho certeza que já refletiu e continua refletindo muito positivamente aqui em Tororomba, tanto nas crianças como nos jovens voluntários, né, se engajando aí
em outros projetos,
né, da paróquia, enfim. Então, para quem quiser conhecer, você pode acessar o Nise Digital e ver o que a gente tem feito durante esses 2 anos, quase 3, né? Que o projeto é desenvolvido aqui em nossa cidade, na comunidade de Tororomba.
Certo. E nós já temos nosso primeiro patrocinador, que é a FIC, né? A universidade que mais cresce no Agreste, na pessoa de Agostinho, viu, Júnior? Ele vai patrocinar nosso programa. Inclusive, é interessante colocar para os ouvintes que todo esse patrocínio ele será revertido para o projeto.
Isso.
Nós vamos fazer uma caixinha lá na biblioteca para quando a gente precisar de algum evento, como agora a gente vai precisar do Dia das Mães, né?
Isso.
Somos nós que bancamos. Então, assim, conversando com Valéria, ela acatou a nossa proposta e a gente vai, e cada parceiro que vier para o programa, a gente vai canalizar esse recurso para o projeto na hora de nossos eventos, na hora que precisar comprar alguma roupa para alguma apresentação. Então, estejam aí, vocês que estão nos ouvindo, se quiser ser um desses patrocinadores, estamos aqui abertos, porque quanto mais bens a gente fizer, melhor será para o nosso espírito, para a nossa alma e para a nossa comunidade, né? Porque isso reverte positivamente para o bem-estar de todo mundo.
Com certeza. Professor, agora falando informe rapidamente sobre uma ação da paróquia que vai acontecer neste domingo, né? Realizada aqui na verdade, quase 20 anos, 23 anos por aí, com a procissão automobilística e ciclística de Nossa Senhora do Ó, que acontece nesse domingo, dia 29, aqui em nossa cidade. O percurso será entre a Praia de Piranga do Sul e o centro da cidade, aqui, a Igreja Matriz, no domingo à tarde. Mas antes disso, amanhã teremos uma missa que começa às 6 horas da manhã, com a bênção dos ciclistas, que vai sair, provavelmente, está marcado para as 7 horas, para ir deixar a imagem da padroeira de nossa cidade lá na capela de Nossa Senhora da Soledade em Piranga do Sul. Então fica o convite aos motoristas, ciclistas, principalmente para o domingo. Teremos uma missa lá em Piranga às 15 horas e saindo a procissão às 16 horas com apoio da Polícia Militar, do CPRE. Com certeza será um evento importante que já é muito tradicional também na nossa cidade, na nossa paróquia. E outro informe que eu queria deixar, nas próximas edições do programa vamos entrar mais no assunto, que é um evento denominado Grande Jogo Naval, que é do Movimento dos Escoteiros do Brasil aqui no Rio Grande do Norte. Então a cidade vai receber cerca de 300 e 400 crianças e jovens e adolescentes do estado inteiro. Então com certeza, professora, é mais um evento para a gente acompanhar e terá a cobertura do Nise Digital, se Deus quiser. A questão mais a ver é a questão da cidadania, né? De movimentar os jovens, como você falou.
Isso.
Da questão de tirar da violência. Acho que todo tipo de evento com esse objetivo é importante a gente divulgar e valorizar também. Então um abraço aí para o chefe Chico, né?
Isso.
Que coordena o grupo de escoteiros.
Chagas, né?
Isso, juntamente com o padre José Nildo.
Isso.
Mais uma ação do nosso padre, né, professor? Trazendo
padre,
o grupo de escoteiros aqui para a cidade.
O padre tem uma visão à frente do seu tempo, como dizia Nízia Floresta, não é?
Verdade.
Então, Júnior, estamos chegando ao final, né, do nosso programa. Eu espero que o pessoal que está nos ouvindo tenha gostado. Como é primeiro o programa, a gente fica um pouco, né, assim, da...
Sim.
Né, vamos dizer assim, familiarizando com o microfone, com as pautas, mas espero que cada vez a gente possa melhorar cada vez mais. Essa é a nossa preocupação, né?
É verdade, porque até porque a minha praia mesmo é escrever em livro digital. Então, apresentei o programa há alguns anos, né, com um companheiro, João Paulo. Então, como eu disse no começo, é um prazer retornar à FM Executivo, ao lado de amigos, Rafael e Henrique. Então vamos construindo junto com
isso,
nossos ouvintes, né? Então,
é,
a gente aguarda a dica de vocês para a gente colocar algum quadro, falando que nós teremos entrevistas, né, também.
Isso, entrevistas também, mensais, né?
Correto. Isso. Uma que a gente já poderia até, professor, já falar com eles, já intimá-los a vir aqui, que é o projeto social de Marcílio e Ericleito, né?
Sim, viu, Ericleito e Marcílio, venham aqui, viu? Estamos aí convidando vocês para fazer parte dessa nossa promoção cidadã.
É verdade. Então, mandar um abraço, professora, para encerrar o nosso programa, o pessoal do grupo. No meu grupo, blog Nisa Digital, todo mundo do grupo que está ouvindo agora, pessoal que está ouvindo também pelo aplicativo RádiosNet, né, pela internet, pelo blog Nisa Digital, pelo blog da FM Executivo. Então, nós agradecemos muito a audiência de todos vocês, né, nessa primeira edição do nosso programa.
Isso. E queremos agradecer mais uma vez a Valéria Quino, seu Zé Maria, pela disponibilidade em oferecer mais esse espaço para a gente levar a cidadania para a nossa cidade. E terminando, eu vou aqui só terminar, Henrique, recitando aqui um verso de uma poesia de Cora Carolina que eu gosto muito. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta. Recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos e ser otimista. É essa a nossa filosofia. Muito obrigada pela audiência, pelo tempo que vocês estão aí na hora do almoço nos escutando. E mais uma vez peço para vocês entrarem na página da Biblioteca Dona Marinha, entrarem na página da FM Executivo e falar sobre o que você achou do programa, colocar suas sugestões, suas críticas, para que a gente possa sempre nos aperfeiçoar. Eu acho que a gente nunca sabe tudo. Já dizia um grande filósofo, viu, Júnior, chamado Sócrates.
Sim.
Ele era um grande filósofo da humanidade e ele dizia assim: só sei que nada sei. E é isso, a gente está sempre aprendendo a cada dia. Muito obrigada, Henrique, aí por estar aí nos ajudando aqui na parte técnica, né? E chegamos aqui tudo organizado, muito bem acolhido. Muito obrigada, viu, Henrique?
Então, olha, pessoal, Regina, uma boa tarde.
Agradeço a você, a Agripino, e vamos aqui juntos, né, nessa parceria toda sexta-feira. Quando eu não puder estar por aqui, Rafael também vai estar por aqui na técnica.
Obrigada aí também, Rafael.
Então, pessoal, uma boa tarde. Agradecendo mais uma vez, desejando aí um ótimo final de semana. E se Deus quiser, estaremos aqui na próxima sexta-feira. E só um último recado. Nós vamos também, né, professora, criar uma fanpage exclusiva do programa para que vocês possam entrar em contato direto conosco. Então é isso, uma boa tarde e até a próxima.
Até.
Depende de nós quem já foi ou ainda é criança. Esperança, quem faz tudo pro mundo melhor. Depende de nós que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja a gente precisa sonhar.